Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, mais um episódio fantástico para esta nossa quinta temporada. E nós hoje, como é já da panagem, temos um colega especial, sempre comigo, que é André Leitão. E o que é que o André Leitão faz nos dias de hoje? É um nadador salvador de spas dos hotéis. Como é que estás, André?
Cá estou eu, tudo impecável. Pá, por acaso, esse emprego existe, meu. Existem pessoas em spas a salvarem outras. Não sei porquê.
Ok. Mas eu nunca... Pá, pelo menos eu ando a frequentar os hotéis errados.
Desculpa,
pelo
disseste...
Pelo menos eu nunca vi nenhum nadador salvador nos hotéis.
Pois, certo, tu disseste spa, não é?
Nos spas, exatamente. No spa dos hotéis.
Pá, olha, eu estou muito satisfeito por ter esta profissão, porque na realidade eu não tenho que fazer nada, porque estou lá sentado, não é? Olhar para as pessoas a levarem massagens e a relaxarem e a terem o tempo da vida delas.
Espetacular.
Sabes aqueles circuitos de água que às vezes existe, que tu fazes, que até tinha nos, em algum ginásio, não sei o quê. Pá, eu às vezes aproveito,
sim.
Simulo que vou salvar alguém, entro lá para dentro e faço um circuito de águazinho. Epá, e faz bem, part-time, 4 horas, venho-me embora, tenho a minha vida.
Ora, categoria.
Epá, dentro das profissões, acho que é uma profissão bastante, bastante agradável, devo-se dizer.
Bastante agradável e pouco trabalhosa.
E pouco trabalhosa. Levo uma Nintendo DS dentro de uma mica, sabes? Que é para não apanhar água e não sei o quê. Fico lá a jogar Pokémon, caralho.
Um bocado de fita-cola.
Exatamente, um bocado de fita-cola e não sei o quê. Mica.
Muito bom.
E está arrumado.
Quer ver quando estiver no banho turco? Estás a
comigo, eu muito tenho Tiago de Carvalho, treinador especializado em Hitmonlee. Como é que estás, Tiago? Tudo bem?
Oh, categoria, grande profissão, estou bem, obrigado, André. Categoria, tenho poucos, para já tenho poucos alunos. O Hitmonlee é um Pokémon que, pá, como tu sabes, não tem boca, é um gajo muito complicado para a gente alugar, pá.
Mas não...
Porque a única coisa que o Hitmonlee sabe fazer é dar pontapés. E é um gajo que tem muito baseado, dizem eles, no Bruce Lee, mas eu não me acredito.
Pá, tu não precisas, de falar para treinar, Gil. Tu não precisas de falar para treinar.
Falar para
tu
treinar.
Basta mostrares como é que se faz. Que os Hitmonlees replicam a tua sabedoria. Percebes?
Pá, não é o caso. Não é o caso porque o meu treino, como tu sabes e bem, é muito teórico. E um gajo só vai para a fruta de vez em quando. E então pronto, o Hitmonlee é gajo que só quer fruta. Tem que abrir aí umas bagazitas para arranjar uns Hitmonchans e uns geodudes. Gajos para manter o Hitmonlee ocupado. Muito bem. André, diz então aos nossos seguidores, aos nossos futuros novos e atuais seguidores, como é que podem fazer para estarem a par da nossa atualidade aqui no podcast?
Bastem estar a acompanhar o vosso agregador favorito de podcast. Nós vamos estar lá garantidamente, seja ele o Spotify, seja ele o Apple Podcasts, seja através do vosso browser, o YouTube, onde vocês quiserem assistir, pesquisem por Old Gamers ou Old Gamers PT. Um dos dois haverá de vos levar até nós. Se por acaso o vosso agregador de podcast não incluir o nosso podcast lá, o Old Gamers, vocês por favor enviem uma mensagem que nós trataremos de o disponibilizar o mais rápido possível na vossa plataforma favorita. E essencialmente é isso, deixem o vosso like e sigam aqui o nosso podcast, seja através de onde estiverem, porque é importante para nós, é importante para o algoritmo e o mais importante de tudo, não vos custa nada e vocês estão a apoiar um projeto que está a ser feito aqui com dedicação e com paixão da nossa parte. Portanto, nós não ganhamos dinheiro nenhum com isso. Não vos pedimos dinheiro nenhum, é só ali um cliquezinho que para nós até acaba por significar mais do que a parte financeira. Portanto, façam isso e que nós ficamos muito agradecidos.
É verdade, e significa muito, muito mais que a parte financeira. É o vosso carinho, sentimos o vosso carinho e o vosso amor que vocês têm pelo nosso podcast e por nós. Portanto, apresentações feitas, vamos lá então iniciar mais um episódio. Hoje falamos de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
Flash! Don't you old gamers wear pants?
You love video games, that's red!
Old gamers, I am the danger.
Kichi, vem me buscar!
Old gamers, hot smash!
Old gamers, took the dark side of the force.
Adrian, the old gamers are here.
Pika B, we got you?
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Old gamers, here comes a new challenger.
Em 2014 foi lançado para o mundo um jogo que não demoraria muito a estar inundado em polémica. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Isto porque, apesar de o jogo ser apresentado como um jogo completo pela Konami, não passava de uma prequela para o verdadeiro Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Com uma duração de 2 horas, o jogo acabou por ser devolvido em muitas lojas e criou uma certa brecha na comunidade de fãs da saga. Períodos negros, que duraram apenas um ano, quando Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain viu a luz do dia. Uma região incógnita de África e Afeganistão em mundo aberto, com missões entrecruzadas e um sistema de recrutamento de aliados para a Mother Base, juntamente com toda a jogabilidade de ação, tiros e stealth que já é panágio dos jogos anteriores, foi a base que criou e gerou expectativas sobre este quinto jogo da saga Metal Gear Solid. Todas elas entregues de forma sublime, com uma história arrebatadora que apenas peca por não ter conseguido ser contada da forma pretendida. Deixa-me explicar. Hideo Kojima, o criador da saga e responsável pelos jogos, entrar em ruptura com a Konami durante a produção do jogo, tendo sido mesmo afastado oficialmente um mês antes do lançamento do mesmo. A história é passada em 1984, 9 anos após os acontecimentos de Ground Zeroes, e segue o líder mercenário Punisher Venom Snake enquanto este se aventura no Afeganistão ocupado pelos soviéticos e na região fronteiriça de Angola Zaire para se vingar daqueles que destruíram as suas forças e estiveram perto de o matar durante o final tenso e climático de Ground Zeroes. Apesar de toda a polémica e história rica que rodeia a criação e produção deste jogo fabuloso, Metal Gear Solid Phantom Pain foi aclamado pela crítica, tendo atingido pontuações 10 em 10 pela IGN e GameSpot, tendo no presente momento que estamos a falar uma média de 93 no Metacritic, o que é, à falta de melhores palavras, impressionante. Gil, descobriste este jogo através do teu irmão. Pá, nota-se que ele sabe o que é bom. Conta-nos aí um bocadinho a tua história.
Será?
Pá, e o que é que achaste da gameplay e se foi uma coisa que te puxou a jogar? Fala-nos aí um bocadinho acerca disso.
Portanto, opá, o jogo, como tu disseste bem, foi através do meu irmão que tive conhecimento do jogo, ou seja, tive a experiência com o jogo. Apesar de nunca ter jogado afincadamente assim muitas horas, porque, como vocês sabem, é Metal Gear Solid, não é? É um jogo em que é preciso ter aqui um bocado de tempo para fazer a introdução mesmo no próprio jogo. Pá, o jogo, achava o jogo espetacular, para não estar aqui a saltar capítulos nem partes da história. Gostei muito da utilização que ele tem do cão. Foi uma das coisas que o meu irmão mencionou logo quando falava neste jogo, era que podias ter o cão e o cão também te ajudava a passar a missão, não é? Os buddies do
sem
jogo.
Sem dúvida.
Pá, o jogo a nível gráfico está espetacular. Gostei bastante do... Não tem nada a ver com aquele primeiro que a gente estava habituado na PlayStation 1, é normal. Pá, tenho pena, é que tenho que começar novamente do início. Não sei se segue alguma história em específico, pelo que eu já estive a ver, não segue assim tanto, vai saltando história em história, mas opá, o jogo para mim está muito fixe. O que é que tu achaste do jogo? Jogaste o jogo todo até ao fim?
Opa, sim, para mim é dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, garantidamente. É dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Pá, entra facilmente num top 10. Não entra no top 5, porque já o fizemos, e um dos jogos desse top 5 até teria que saltar fora para agora incluir o Tears of the Kingdom, o novo Zelda, mas,
claro,
mas pá, num top 10 estará lá o Metal Gear Solid Phantom Pain, sem sombra de dúvida, pá. É mesmo dos jogos mais importantes e mais fortes e mais bonitos e mais espetaculares que eu joguei na minha vida, sem sombra de dúvida. Tem esta história super esquisita, meu, do início da criação do jogo, porque eu quando terminei o jogo, eu posso dizer, e já podemos falar disso um bocadinho mais à frente, eu achei a história fabulosa. Até mesmo o payoff que tu ganhas, o twist que acontece no fim, pá, é incrível. Eu entretanto, nós mais para a frente falamos disso, eu também aviso para a malta que não quiser levar algum spoiler, porque se bem que o jogo já saiu, acho que podemos falar à vontade, porque o jogo também já saiu há imenso tempo, mas de toda a forma,
claro.
Pá, a criação deste jogo teve tantas questões iniciais, porque o que aconteceu foi que a Konami estava ali numa fase de troca de CEOs, ao que parece, e o que acontece foi que quando se deu uma nova entrada de um CEO na Konami, que era o Hideki Hayakawa, pá, espero ter dito o nome corretamente, o tipo vinha com uma missão.
Se não me insultaste,
eu espero que não, nem ninguém, não é? Se estava noutra língua, mandei alguém dar uma curva ao olhar mais grande. Mas pá, este tipo entrou como novo CEO da Konami, e o tipo apareceu com uma visão completamente diferente para mudar o rumo e o foco da empresa para a parte mobile, ou seja, a ideologia do tipo era de que os jogos iam virar todos mobile, e o futuro dos videojogos estava nos telemóveis, estava nos smartphones, e que aí é que estava todo o futuro, com a questão também das microtransações e tudo mais. Então o tipo chegou lá com uma ideia de pegar na Konami e redirecioná-la toda para essa vertente. E claro que entrou ali em conflito com o Kojima. É óbvio que houve uma série de outras coisas que aconteceram, não é um ato isolado que faz com que isto caia, mas foi um dos pontos pelos quais aconteceu esta ruptura. O Kojima acabou por abandonar a Konami um mês antes do jogo ser lançado. As pessoas que jogaram o jogo notam claramente que o jogo está incompleto. Fala-se de um capítulo do jogo que até hoje está desaparecido, que muitas pessoas achavam que ele ia aparecer na versão definitiva, que é a que eu tenho e que eu joguei, mas que não aparece. Ficou sempre essa história no ar. E para tu veres o ridículo disto, é que no Game Awards este jogo ganhou o prémio de melhor jogo de ação e aventura do ano. E teve que ir lá o Kiefer Sutherland, que é o ator que faz de Solid Snake neste filme, ele teve que ir lá aceitar o prémio porque o Kojima não estava lá, porque ele já tinha saído da Konami. E a parte mais constrangedora e estranha é, depois do Kiefer Sutherland ter aceito o prémio, o apresentador e também criador do Game Awards, que é o Jeff Keighley, ele, é como se aquilo já não fosse constrangedor o suficiente, ele decidiu aproveitar que estava em direto e partilhar uma informação, porque ele é muito amigo do Kojima, e partilhar uma informação um bocado privada, que era que o Kojima até queria muito ter vindo ao espetáculo e ele queria estar lá, mas tinha sido contactado por advogados da Konami que o informaram que ele estava impedido de viajar e de participar naquilo.
Thank you very much, Kiefer, for accepting that award. And as you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. He's still under an employment contract, and it's disappointing, and it's inconceivable to me that an artist like Hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers and his fellow teammates such an incredible game as Metal Gear Solid 5. But that's the situation we're in. Hideo is in Tokyo right now watching the show, so we want you to know, Hideo, that we're thinking of you. And we miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016.
Portanto,
ah, boa. Ou seja, proibiram ele de lá estar presente, podia receber o prémio.
Exatamente.
Ou seja, nem pelo menos os louvores deram para o trabalho espetacular que ele fez com os outros Metal Gear Solid.
Exatamente.
Solid, né? Fizeste, não serves agora, até logo.
Exatamente, exatamente.
Faz parte da vida injusta, é
pá,
assim.
E o mais estranho é o apresentador dizer isto assim em direto, não é? Porque estava toda a gente contra a Konami nessa altura. E eu compreendo, claro que sim, mas não deixa de ser estranho tu dizeres uma coisa assim dessas em direto, mesmo ali a defender o Kojima, não é? Portanto, é tudo super esquisito. Epá, depois esta introdução do Ground Zeroes, que foi um jogo que saiu em que o pessoal ficou bastante pasmado, como é que um jogo sai assim com 2 horas de gameplay. Havia malta a fazer runs daquilo de 30 minutos e acabava o jogo, só que depois também tinhas malta que via aquilo como uma demo para o jogo a sério, que tinha lá no meio várias missões secundárias, e houve malta a enfiar lá mesmo muitas horas comparativamente com o jogo normal. Só que o problema é que aquilo, o Ground Zeroes, que está incluído na versão definitiva, que é a que eu joguei, portanto, na versão definitiva tu tens o Ground Zeroes e tens o Phantom Pain, e o ideal é começares pelo Ground Zeroes, porque a história começa aí, né?
Okay.
E basicamente aquilo é tu ires a uma base resgatar duas personagens importantíssimas para o jogo. E o jogo é só isso, ou seja, o mapa que tu tens no Ground Zeroes é uma base. É mesmo pequeno aquilo que estás a ver. Então até isso foi estranho. Depois, quando saiu o Phantom Pain a sério, pá, aí ok, pronto, estamos aqui perante uma coisa... pá, como deve ser, mesmo dos melhores
sim,
jogos que já joguei.
No Phantom Pain o mapa já era grandito.
Pá, o mapa é gigante, meu. O mapa é gigante.
O mapa era gigante. Sim, grandito. Comparado com o que estar habituado a umas bases, não é? Agora o mapa, com os mapas novos,
sim,
aquilo fica qualquer coisa fenomenal, pelo menos pelo aquilo que eu tinha visto.
Sim, 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 pá. O mapa é mesmo muito grande.
Durante o jogo, tiveste alguma missão assim que sei lá... tenha gostado a passar, que tenhas gostado mais?
Pá, a missão que mais me custou a passar é uma que tu estás a sair de... tens que ir a uma base a roubar alguma coisa ou resgatar alguém, eu já não tenho muito bem a certeza. E tu tens que fugir de Jeep e tu és atacado por uns soldados que são overpowered, ou seja, eles são super poderosos. O Kojima tem isto, que ele mistura muito o sobrenatural com o real. Já no Death Stranding tens muito essa parte. Então são soldados, pá, que conseguem voar e que desaparecem e aparecem, ficam invisíveis, têm uma força sobre-humana, pá, e basicamente tu entras na base, fazes o que tens a fazer, e quando estás a dar a fuga, pá, que eu pegava lá num jeep e começava a sair, os tipos começam-te a perseguir, e a única coisa que tens de fazer é conseguir-te libertar deles com o jeep até eles não te conseguirem perseguir mais, porque a partir do momento em que és apanhado, esquece, não há hipótese, pá. Fora. E tive imenso tempo.
Ou seja, podes fugir pelo mapa todo. Não é? Consegues fugir pelo mapa todo até eles desaparecerem, não é?
Sim, 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 aquilo é...
que eles não venham atrás.
Sim, 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 aquilo é tipo GTA, literalmente. A única diferença é tu tens, imagina, no GTA, tu quando ligas o jogo, tu controlas o teu boneco, está no último sítio onde deixaste, não é? Se for a tua casa, o último lugar de save,
sim, tu sim,
meteste,
sim, consegues gravar ali o jogo,
e
sim.
Fazes o load do jogo e estás a controlar o teu boneco. No Metal Gear Solid não, no Metal Gear Solid tu, quando ligas o jogo, vais sempre para a tua base, que é o local onde tu escolhes a missão que queres fazer, ok? E preparas o teu boneco para a missão que tu queres fazer. E essa é uma parte muito fixe do jogo, que é, imagina, tu entras no menu, escolhes a missão que queres avançar, e tens missões principais, tens missões secundárias, é o mesmo esquema de qualquer jogo normal. E cada missão tem uma coisa diferente, não é? Há missões de assassinato, que é, imagina, é uma coisa mais Assassin's Creed, em que a ideia é matares a pessoa e saíres, e se ninguém te vir é perfeito. Tens missões de resgate, tens missões em que tens que destruir bases, tens missões em que tens de roubar documentos confidenciais. Cada missão tem o seu... tem a sua, tem os seus objetivos, digamos assim. E o que acontece é, a parte mais fixe é que aquilo é tão realista ao ponto em que o teu boneco tem um limite de coisas para levar, não é? Então imagina,
ou seja, tens um limite de carga.
De tudo, tens um limite de armas, tens um limite de equipamentos, tu não podes estar, imagina, ao contrário de outros jogos...
com 5 armas atrás de ti, não é?
Não, e imagina, tu não consegues estar a meio do jogo e trocar de fato. Estás a perceber? E os fatos no Metal Gear Solid são muito importantes, porque imagina, se tu fores para a selva...
Dependendo do ambiente que estejas.
Sim, imagina, se tu fores para a selva, tu tens de escolher um fato com uma camuflagem que te dê prioridade para a selva, e aparece-te lá a indicação de que tu ganhas mais X percentagem, percentual de ficares... De ser, ou seja,
ficar invisível,
não é, sim, não é ficar invisível, mas eles demoram mais tempo a detectar, ficas, estás a perceber? Os inimigos, claro, sim, os inimigos demoram mais tempo a perceber-se de que tu estás lá. Tu aumentas mais a tua barra de stealth e basicamente consegues melhorar mais a tua camuflagem dentro da selva. A mesma coisa acontece se fores para outro tipo de terrenos. Os próprios fatos, quando tu estás a selecionar os fatos, eles dizem-te os pontos bons em que eles funcionam e os pontos maus. Portanto, tens essa informação toda no jogo. E a situação é a seguinte, okay, como fixe. É tudo muito específico, tu, quando entras no Metal Gear Solid, tu não vais logo para o mundo aberto, como acontece no GTA, por exemplo. Porquê? Porque tu tens de selecionar a missão que queres fazer e tens depois de equipar o teu personagem como tu quiseres. E o que é que acontece? Pá, se tu fores fazer uma missão de assassinato, o ideal é colocares uma sniper com um silenciador, pôres uma pistola com silenciador também, pôres um fato com um nível de stealth alto, toda essa parte. Agora imagina que a missão é, tens que ir a uma base, detonar a base ou rebentar com um tanque que está tá lá escondido inimigo. Tu já sabes que vais ter uma secção em que vais andar em combate contra um tanque. Epá, tu aí vais com um fato que te prioriza a força, que te prioriza o ataque, vais pôr um lança-mísseis que te tira logo a hipótese de ter, se calhar, uma M4, já não me recordo bem, mas estás a perceber, ou seja, tu vais sim, mudar sim, o teu equipamento todo de acordo com o tipo da missão que tu vais fazer. E aí sim, tu depois de selecionares esses pontos, tu entras num helicóptero na tua motherbase, que também já podemos falar como é que ela funciona, porque é como se fosse um jogo à parte. A motherbase é como se fosse um SimCity, ok? Tu tens, é como se tivesses dois jogos dentro de um. E basicamente tu entras num helicóptero que está na tua main base, e o helicóptero larga-te no ponto da missão que tu vais fazer. Agora, onde é que isto é fixe? É que a partir do momento em que tu és largado, aquilo é um GTA. E quando eu te digo que é um GTA, aquilo é tão livre que tu podes encontrar missões que tu tens para fazer, que estão desbloqueadas e que estão a acontecer em simultâneo com a tua missão. Estás a perceber?
Missões secundárias e desafios.
Missões secundárias e principais. Eu vou-te dar um exemplo. Porque a partir daí tu podes ir para qualquer lado, estás a ver? Não convém, porque imagina, é assim, às vezes tu terminas uma missão e já estás equipado para um certo tipo de ambiente, e o que tu fazes é abres o menu e vês, pá, uma missão em que o teu equipamento se adequa, e se ela não estiver muito longe, tu até vais lá e até despachas, estás a perceber? Mas normalmente o que acontece é, tu chamas o helicóptero para voltar à main base, para voltares a fazer um novo equipamento, a selecionar a missão e não sei o quê. Basicamente, eu vou dar um exemplo muito grande. Isto vai ter a ver com essa parte que estavas a perguntar, da missão que eu mais tinha gostado. Na realidade, é uma cena... O que aconteceu é uma coisa que eu descobri que estava a acontecer enquanto eu estava a fazer uma missão. Que é, imagina, eu estava a fazer uma missão em que, por exemplo, tu tens que ir resgatar um tradutor a uma base. Eu estava cá fora, estás a ver, da base, a analisar tudo, porque depois tu podes abordar aquilo como tu quiseres, né? Podes entrar lá aos tiros e vir embora, e vais ter uma nota má, porque a ideia daquilo é tu seres eficiente nas coisas, mas tu podes fazê-lo se quiseres. Mas eu normalmente vinha cá para fora, encontrava um ponto alto, numa montanha ou o que quer que seja, usava os binóculos, claro, para claro. Identificar todos os militares que lá estavam, os pontos fracos deles, os pontos fortes, traçava um plano de entrada e de saída, fazia essa cena toda direitinha. E depois, a partir do momento em que encontrei a... em que desbloqueei a sniper com silenciador, até despachava logo os gajos das torres para não ter essa preocupação. Aquilo era muito fixe em termos estratégicos. E enquanto eu estava a fazer este trabalho, de repente soa-me um alerta e sou apanhado por gajos atrás de mim que começam aos tiros. Quem é que eram esses gajos? Esses gajos estavam a transportar um tipo que eu tinha que soltar, que não tinha nada a ver com a missão que eu estava a fazer. Era uma missão secundária. Só que o que é que acontece? Okay. Os gajos estavam a passar ali com o Jeep no momento em que eu estava a fazer a outra missão. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Aquilo está tudo a acontecer,
aquilo está vivo. O mundo está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Todas as missões. É brutal, meu, é brutal. E eu posso te dizer que nem no GTA tu vês este nível, porque no GTA normalmente estás a fazer uma missão e é aquilo, né? Tu não és importunado por outras missões.
No coisa, já no Red Dead Redemption, acho que já introduzi um bocado disso, porque tu no Red Dead Redemption, se estiveres a fazer uma missão em apanhar um saqueador qualquer, tipo de caçador de recompensas.
Sim.
E apanhas um saqueador, se passares num sítio onde haja saqueadores, eles vêm atrás tipo ao soltar. Pode tentar soltar.
Sim, mas imagina, isso não é bem uma missão, não é? Ou seja...
Sim, ok, sim. No,
eu percebo
no,
o que tu estás a dizer.
Redemption, é? Aqui sim. Não, aqui tu estás a fazer uma missão e vem gajos de fora que vem o que estás a fazer, não é? E tentam vir... neste caso tentam fazer para libertar, neste caso foi libertar o gajo, não é como tu estavas a dizer.
Não, e mais importante, esses gajos que estão a vir de fora... e que me viram e que estão aos tiros comigo, eles fazem parte de outra missão que não é a que eu estou a fazer. Estás a perceber, Gil?
Sim. Mas é essa missão que eles fazem parte, que não é a que tu estás a fazer, não é? Ou seja, é uma missão... Tu podes entrar na missão deles?
É essa a cena, não. É que tu podes trocar e ir fazer essa missão. No momento.
Ou seja, mas que é? É tipo online?
Não, é um jogo single.
Ou é a inteligência artificial do jogo?
É. Opa, é surreal, meu. É o que eu te digo. É um jogo espetacular. É top 10 para mim. É dos melhores jogos que eu já joguei, meu. Eu não sei como é que eles fizeram isso. Não é online, mas basicamente está tudo a acontecer em simultâneo e os NPCs reagem contigo. E lá está, eles não fazem parte de... eles fazem parte de outra missão. Imagina, tu de repente, se começares aos tiros aos gajos e começas a ver, opá, eles têm um jeep que está a transportar um gajo, e chegas lá, soltas o gajo e evacuas o tipo para a base, vai-te aparecer um sinal de que tu completaste uma missão. Que é essa, era essa missão onde os gajos pertenciam. Pá, que era uma missão em que, imagina, eles andavam a transportar um prisioneiro, e por acaso, tu estavas a fazer outra missão e eles passaram ao lado e viram-te e colidiram contigo. Estás a perceber? É muito complexo e muito bom.
Ou seja, pode acontecer tudo, está a acontecer tudo ao mesmo, acontece tudo ao mesmo tempo. Sim. O que é muito bom,
Sim.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone. A long, long time ago.
Ias falar há pouco da Mother Base, não é? Porque eu já ouvi, e pelo que o meu irmão também me contou, aquilo é bastante complexo, porque tu tens que criar defesas, não E ainda podes recrutar soldados para teres lá na base.
Sim, pá, basicamente essa ideia da Mother Base vem de um jogo que é o Peace Walker, que é um jogo para a PSP, que eu também estou a jogar, vou para aí a meio do jogo, e foi aí que aquilo foi introduzido. Basicamente o que acontece é...
Ok.
Ela é, de construir defesas, eu não iria tanto por aí. Aquilo é mais para tu recrutares pessoas e evoluires na tua capacidade de produzir armamento e toda essa parte. Basicamente o que acontece é, tu em cada missão que estás a fazer, sempre que estás no mundo aberto, tu sempre que nocauteias alguém ou que pões alguém a dormir, porque a pistola silenciadora, tu podes escolher uma pistola que mate, mas a pistola que normalmente usas, ela não mata, ele põe os tipos a dormir. Estás a perceber?
Uau,
e se tu chegares lá, se tu chegares lá ao pé deles, tu tens uma opção de... E isto vai parecer muito estranho a quem nunca jogou Metal Gear Solid ou um jogo do Hideo Kojima. E isto parece uma coisa muito ridícula, mas acreditem que no jogo funciona. E isto já vem do Peace Walker, da PSP, tu já conseguias fazer isso neste jogo. Até porque...
Vais extrair alguma coisa
Até porque este Phantom Pain no Metal Gear Solid 5 é sequela do Peace Walker. Ou seja, se vocês quiserem jogar a história desde o início...
Mas o Peace Walker só há para a PSP?
Só há para a PSP. Estão a dizer que muito provavelmente vai sair uma versão remaster agora no volume 2 da coleção do Metal Gear Solid, mas ainda não está nada oficialmente revelado. Ok, mas é possível que saia para a Nintendo Switch, para o PC e para a PlayStation e tudo, numa coleção que, à partida, o que os rumores dizem é que incluirá o Peace Walker, o Metal Gear Solid 4 e o Metal Gear Solid 5. Portanto, porque saiu agora uma coleção do Metal Gear Solid que inclui os três primeiros, tens o 1, o 2 e o 3, inclui também os jogos que não são Solid, ou seja, os Metal Gear apenas, que são os primeiros, da NES e não sei o quê, portanto tens esses jogos todos lá também. Pá, vem-te com os manuais, vem-te com os guias do jogo, é uma coisa muito bonita e muito completa. E diz que é volume 1. E a partir do momento em que disse que é Metal Gear Solid Collection Volume 1, o pessoal começou logo a dizer, então pera lá, se isto é o volume 1, vai haver um volume 2. E os jogos para o volume 2, só há dois, que é o Metal Gear Solid 4, que eu quero muito jogar porque é um jogo exclusivo da PS3 e que ficou preso na PS3. Quem não tiver uma PS3 não consegue jogar esse jogo em mais lado nenhum.
Não consegue fazer
em mais
nada.
Lado nenhum, pois. Não existe. Pá, havia na PS Now, mas agora foi retirado lá. Portanto, nem consegue jogar. E o Metal Gear Solid 5. E então o que o pessoal está a dizer é, para completar, vão colocar o Peace Walker da PSP em versão remaster. E acho que eles também no site lá da Konami também já meteram lá alguma coisa. Portanto, ainda que só consiga jogar na PSP ou através de emulação, à partida haverá uma versão remastered brevemente. Mas o que é que acontece?
Vamos ter que
tu
esperar.
Consegues chegar ao pé dos soldados e colocares um balão no pé e o balão puxa o soldado para o ar e ele desaparece no céu. E tu acabaste de recrutar esse soldado para a tua Mother Base. É assim que tu recrutas soldados para a Mother Base.
Não, tu não. Peraí, tu adormeces o soldado, sim, certo? Sim. Com a pistola, sim. Amarras-lhe um balão no pé e ele desaparece no céu e tu estás a recrutar um
exatamente,
soldado.
Exatamente,
não o estás a recrutar.
Ele aparece, ele aparece na tua Mother Base, okay? Como recrutado.
Deixe.
Ou seja, tu nas missões, aquilo é muito engraçado porque basicamente o loop do jogo é tu andas lá, traças o teu plano, fazes. Pá, como eu estava a dizer, analisas tudo. Trazes o teu plano de entrada e de saída,
claro,
e não sei o quê, chegas lá, deitas um abaixo, chegas ao pé do gajo, balão, e o gajo, vuc! A seguir, diz outro balão, o gajo, vuc! E depois, e até te digo mais, meu caro compincha, tu a meio do jogo, tu desbloqueias balões mais fortes, consegues levar carros. Imagina, tu vês um jeep que tu gostas muito, pões o balão no jeep e o jeep desaparece no céu e aparece na Mother Base. Que é para tu poderes usar o jeep, ou seja, tu quando estás a preparar uma missão e pedes deploy, tu escolhes, podes ter também veículos e podes escolher um jeep.
Ah,
e então, e esses veículos são veículos que tu raptas ou recrutas ou retiras das missões em que tu jogas. Estás a ver? Uhum. É muito fixe.
Olha, muito fixe.
Então o que é que acontece? Sempre que tu acabas uma missão, para além de receberes os bónus da missão e teres completa a missão e etc., tu quando chegas à Mother Base aparece logo um relatório de um molho de gente que é quem? São a malta que tu tiveste a lixar na missão e a mandar com um balão pelo céu como se não fossem nada, né? E
como se nada fosse,
basicamente,
claro.
Esses tipos depois têm várias categorias. Eles podem ser soldados, podem ser médicos, podem ser soldados especializados, são soldados mais fortes, podem ser cientistas. Eles têm várias categorias e basicamente o que tu tens de fazer, tu aí entras num jogo de microgestão em que tu tens de pegar nos soldados que tu recrutaste e colocá-los nas categorias corretas e, se for, às vezes for necessário, despedires alguém que lá tenhas para colocar um melhor. Isto faz com o quê? Imagina, os soldados que tu colocas na parte de soldados, tu consegues mandá-los para missões, para fazerem missões secundárias por ti. Ou seja, imagina, tu tens missões secundárias que estão já muito abaixo do teu nível e que seriam uma seca para ti de ir lá tu fazeres, porque seriam muito fáceis, né? Já estás muito avançado, ou simplesmente não, claro, as queres fazer. Tu podes pegar em dois ou três soldados teus e mandares eles fazerem essa missão por ti. E aparece lá, antes de mandares, aparece-te o grau de probabilidade de sucesso. Pá, tu mandas. E depois, uhum, tens que completar outra missão qualquer.
Ou seja, tens que analisar sempre o grau de probabilidade de sucesso. Sim. Não é? Porque se for um sucesso baixo, não vais mandar os gajos.
Podes mandar, né? Não é? Estás a arriscar. É tipo, é assim, a pior coisa que pode acontecer é eles morrerem. Mas não és tu, não é? Portanto, são eles.
Pois.
É, as mulheres e as mães recebem uma bandeira dos Estados Unidos depois, em casa. Para ficarem.
Claro, dobradinho, em triângulo.
Pá, mas pá, e ela, pá, mas o meu marido, o que é que aconteceu? É pá, um fulano achou que 13% era uma boa probabilidade para o mandar para uma missão. Mas pá, mas sim, aparece.
O fulano mandou o seu marido, ele não sabia nadar e mandou para a água. Muito bom.
Opa, mas basicamente sim, tu tomas essas decisões. E podes mandá-los fazer missões secundárias por ti ou outras missões. Então é muito fixe porque tu estás a fazer missões em simultâneo. Tu, a seguir a próxima missão que tu completes, vai-te aparecer também os resultados da missão em que os mandaste e recolhes os espólios deles. E muitas das vezes podes mandar várias equipas em simultâneo. Podes pô-los a fazerem várias missões ao mesmo tempo. Ok, que é muito fixe. A parte dos cientistas, o que eles fazem é, eles fazem investigação para desbloquearem novas modificações de armamento. Ou seja, basicamente, tu começas com uma pistola de caca e à medida que vais pondo cientistas inteligentes na tua equipa e à medida que vais completando missões, vai-te aparecendo. A equipa de cientistas descobriu uma nova modificação para esta arma, ok? E tu basicamente, não, tu selecionas lá. Para eles começarem a trabalhar na melhoria dessa arma, tu já sabes qual é que vai ser a melhoria, por exemplo, a evolução de uma pistola normal para uma pistola com silenciador, ok? E aquilo demora um tempo a fazer, ou seja, dependendo do número de cientistas que tens e de toda essa parte, aquilo pode ser um trabalho que seja rápido ou que seja lento, dependendo do tempo que tu queres aguardar. Mas estás a ver, é como se fosse um jogo de gestão. Depois tens os engenheiros que te fazem os mecas e que tratam dos carros e não sei o quê, ou seja... Tu tens um jogo que é tipo SimCity ou um jogo desses de microgestão dentro do jogo do Metal Gear Solid 5, que é basicamente a tua Mother Base. E é importante tu jogares esse jogo, porque quanto melhor tu jogares esse jogo, melhor te vais sair nas missões, porque vais ter acesso a armamento melhor, a armas que fazem mais dano, vais ter acesso a mais coisas. Pá, é diferente tu poderes pegar num jeep.
Ou seja,
jeep.
É porreiro, tu consegues administrar a Mother Base,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Pá, tu tens, é assim, para ser o honesto e o mais real possível para a malta que nos está a ouvir e também para não assustar ninguém.
Uhum, claro,
a malta
claro.
Que não estiver muito interessada nessa parte, tu tens sempre lá um botão em que o computador joga por ti e faz a melhor decisão possível dentro do que o computador acha, não é? Opa, mas é okay, sempre
mas
mais giro...
Tu,
exatamente,
é
sempre mais giro seres tu, né, a fazeres a gestão dessa parte. Epá, e depois como é apanágio em todos eles, eu fiz isso no Peace Walker e acho que cheguei a partilhar no Twitter do Old Gamers e tudo, em todos os jogos tu consegues encontrar o Hideo Kojima lá e consegues recrutá-lo.
Snake.
E pronto, e ficas com o tipo, opá, já não me lembro se ele é um cientista, se ele é, já não me lembro, eu acho que ele é cientista.
Deve ser arrumador de caminhões.
Eu acho que ele é cientista e tem tipo, pronto, tem altas estatísticas, não é? Tem aquilo, é muito bom, pronto, é aquele tipo que tu vais meter sempre ali na tua equipa. O Hideo Kojima gosta de se colocar nos jogos e então é, essa parte é...
Claro, sim, Metal Gear Solid, por acaso, já tenho as histórias dele, não é?
Sim.
De entrar nos jogos, e acho muito bem. Opa, é de uma maneira que a empresa, a Konami afastou, mas ele continua sempre lá, está sempre ligado ao jogo e à malta, não é? E à malta que gosta dele,
pois,
e que gosta de jogos dele, pelo menos.
Agora já não, não é?
Porque é uma das formas que está sempre em contato.
Agora já não, porque eu, basicamente, opa, um dos jogos que eu estou a aguardar muito é o remake do Metal Gear Solid 3, que eles acabaram de anunciar e o trailer está incrível. Só que já se está a falar que não tem essa parte do Hideo Kojima no jogo, eles retiraram, e que não tem referências ao Hideo Kojima e não sei o quê. Pá, e,
será? Será que retiraram tudo? O Hideo Kojima não fez ali uma combinação secreta?
Não, pá, o Kojima já não tem mão nem nada daquilo. Acho que já tínhamos falado nisso tempo já de qualquer com convidado.
Já,
o Kojima
está
completamente
afastado,
não tem nenhuma palavra a dizer. Basicamente o que o Kojima fez foi, criou o Kojima Productions, que... Ainda que tenha os jogos neste momento todos na PlayStation, que é, neste caso é o Dead Stranding, não é? E agora está a desenvolver o Dead Stranding 2 também para a PlayStation. Na realidade ele não tem parceria com a PlayStation, ou seja, o próprio Dead Stranding está disponível para PC já, não é um exclusivo. Epá, e ele anda ali a namorar muito a Xbox também, dizem que o próximo exclusivo do Kojima será em conjunto com a Xbox. Epá, só que ele não tem exclusividade, ou seja, dá a ideia que os jogos que eles vão fazer, da mesma forma como aconteceu com o Dead Stranding, eles ficam tipo exclusivos durante um ano ou dois anos e depois já são libertos, estás a perceber, não ficam ali presos
e depois libertam, sim. Opa, é o que é, né? Às vezes é o que tem que ser, é o que lhe oferecem se calhar melhores condições, e eles durante um anito ou assim lançam o jogo para a Xbox e depois vai sair de resto para as outras plataformas, não é?
Sim, e
o Death Stranding foi isso que aconteceu.
E o mais importante, ele é dono de tudo, não é? Ou seja, neste momento é impossível acontecer aquilo que lhe aconteceu a ele, de ele perder uma franchise e de ser excluído e de estarem a apagar o nome dele. Basicamente agora o sítio onde ele está a trabalhar é dele, portanto ele sabe que tudo o que ele criar já não lhe foge mais, e essa parte, pá, e essa parte é espetacular e é mesmo muito importante que exista.
Claro.
Outra coisa fixa acerca deste jogo, pá.
Pronto, voltando ao jogo, sim,
outra coisa fixa acerca deste jogo é, nós recentemente com este problema todo que a PlayStation teve com a Microsoft, que tiveram em tribunal e para decidir a compra da Activision e não sei o quê, revelou-se supostamente dados bastante, bastante importantes relativamente à produção dos jogos, e ficou revelado que jogos, os exclusivos da PlayStation, como o Last of Us ou o Horizon, tinham um custo de produção de 200 milhões de dólares para fazer, que é uma quantia, não sei se elevado ou não, porque na realidade é que aqueles são jogos que levam anos de produção, tu diluindo esse dinheiro pelos anos, não sei até que ponto aquilo é assim um valor tão elevado, mas 200 milhões não deixam de ser 200 milhões. E uma coisa incrível é que este jogo, que eu já elogiei aqui bastante e já consegui falar aqui de algumas partes em como este jogo é único e tão especial, este jogo custou 80 milhões a desenvolver. Que claro, parece que estamos aqui a falar de cêntimos, não é? 80 milhões, 200 milhões, parece que estamos aqui a discutir futebol.
Claro.
Mas a realidade é que é menos de metade do que um exclusivo da PlayStation.
Ou seja, menos de metade, e se calhar fizeram um jogo muito maior, não é? E um jogo incrível.
O maior, sim, eu estou a perceber o que tu queres dizer.
Não,
eu não
maior,
gosto de usar muito maior, pá,
não é
porque
o maior.
Foi o que nós já conversámos aqui, que é, há jogos que são grandes, mas que não são grande coisa, não é? Pá,
que sim,
porque
exatamente,
metem aquilo
sim,
que acompanha,
sim,
né?
Claro.
Às vezes mais vale um jogo pequeno e que seja bom. Agora, isto é um jogo com o mesmo nível de qualidade com um exclusivo da PlayStation, sem sombra de dúvida. Se não melhor.
Se não melhor,
não digo de todos, mas do que alguns, porque é um jogo mesmo fora de série. E custou menos de metade.
É para as pessoas também verem que às vezes o dinheiro não faz tudo, não é por gastar milhões. que se vai ter uma... que se vai fazer uma grande coisa, não é? Às vezes é, outras vezes não é.
Ah, sim, ou se calhar tiveram aqui a escravizar malta, não é? E a pagar, com salários de porcaria e não sei o quê, o pessoal receber mesmo pouco, não sabemos.
Muito provavelmente, não é? Já as grandes marcas é assim que funcionam, não é? Fazem um custo, uma mão de obra muito, muito, muito barata e depois que fazem, vendem as peças muito caras. E a gente acha que estamos a valorizar alguma coisa, não estamos a valorizar nada, porque nós, há as bolas de futebol, né? Há aí notícias que se vê que as bolas de futebol da Nike e bolas de basquete que se usa na NBA é tudo feito por miúdos de 10, 15 anos. Né? E vais ao supermercado, vais comprar uma bola de futebol daquelas e são bolas que custam 40, 50 euros. E a única coisa que tem de bom ou diferente das outras é o símbolo, porque
sim,
né? Pode ter aí uns detalhes, os detalhes da bola são diferentes, mas serve para, o propósito é o mesmo.
Mas aquilo, eles dizem que aquilo tem um sistema de aerodinâmica PTO que faz não sei o quê, que mais.
Sim.
Pronto.
Sim. É a cola, está bem distribuída nos gomos da bola.
Depois começam lá a inventar as coisas deles, não é? É o normal.
Não, mas isso é o normal. Olha, tu na base, voltando ao jogo e à base, a base pode ser alvo de ataques inimigos, certo?
Opa, já não...
Ao bocado tinha-te falado da coisa das defesas.
Já não me recordo, mas eu julgo que sim. Mas é uma coisa mesmo, pá, eu vou-te dizer que eu não me recordo. Eu sei que provavelmente tu tens, na história principal, a base é atacada e tu tens uma missão, mas isso é na história principal, percebes? Eu não sei se tipo em mundo aberto, okay. Se a base é assim atacada aleatoriamente. Agora, na história faz parte da história... A missão a um certo ponto é atacada e tens que ir recuperar a base, isso faz parte da história, então tens isso a acontecer na história, entendes? Agora de ela ser atacada como base do jogo, tipo aleatoriamente, e às vezes estás a fazer uma cena e de repente recebes uma cena de que ela está a ser atacada, uma notificação, isso eu não me recordo. Mas recordo-me que faz parte da história e tem uma importância muito grande, porque determinado momento a base tenta ser ocupada por outra força inimiga, digamos assim.
Claro, por outra força inimiga, isso acontece, é o normal, sim. Na guerra é assim que funciona.
Uma cena,
é a caça à bandeira.
Outra coisa fixe acerca deste jogo é que há pouco eu vou dar-te o exemplo da missão de infiltração, quando eu falei que estava a resgatar um tradutor. Isto é exatamente verdade. E é outra coisa também muito gira e muito especial neste jogo, que é, tu és destacado para uma zona, vamos imaginar, no Afeganistão, ok? E que está a ser ocupado por uma força militar russa qualquer e não sei o quê. Tu tens uma mecânica em todos os Metal Gear Solid que é de interrogação, ou seja, a qualquer soldado que tu apanhes, tu podes, em vez de o estar a adormecer, tu podes surpreendê-lo pelas costas, imobilizá-lo e antes dele
adormecer,
se tu ficares a segurar no gatilho, tu esganas-o ao ponto de ele ficar sem sentidos e de adormecer, mas se tu antes carregares lá num botão qualquer, entras em modo de interrogação e começas a tentar retirar informação do soldado. E uma cena muito fixe que aconteceu foi que eu estava numa missão dessas e era contra soldados russos. Eu apanhei um e tentei retirar a informação e as legendas vinham com pontos. Ou seja, começava a aparecer o diálogo e depois ponto, diálogo, e tu não conseguias perceber nada. Então o que é que acontece? Eu tinha que arranjar um tradutor de russo. E então tive que ir a pesquisar as missões que tinha disponíveis e havia lá uma missão, resgatar o tradutor russo. E eu fiz essa missão primeiro, resgatei o tradutor e a partir desse momento eu já conseguia traduzir e retirar informação de todos os russos que eu apanhava. Isto vai-te acontecendo ao longo do jogo.
Muito bom.
Ou seja, dependendo da nacionalidade e da língua que os teus inimigos falem, tu normalmente, é assim, tu podes ignorar isso e tentar fazer as coisas à tua maneira, como sempre. Este jogo é super livre, podes fazer as coisas como quiseres. Mas se tu quiseres extrair informação, convém teres um tradutor na tua equipa da língua do inimigo que estás a atacar.
Fogo, muito. Ou seja, tu não tens que ter só um tradutor, tens de ter vários, então.
Sim, tu vais apanhando vários tradutores aí ao longo do jogo, exatamente.
Ei, que espetacular, foda-se.
Muito se bom. Quiseres, mais uma vez.
Ou seja, pensaram em tudo neste jogo. E o Kojima pensou em tudo.
Sim, opa, em termos de simulação militar, pronto, retirando aquelas. Tu tens componentes sobrenaturais, como eu te disse, tens aqueles soldados que têm super força e pá, mas são.
Pronto, tens, sim, tomam aí o calcitrim. Tomam um calcitrim.
Sim, tu tens, mas isso são coisas muito específicas, estás a perceber? Tu tens também em todos os Metal Gear. O Metal Gear é o quê? O Metal Gear é aqueles mechas gigantes que eles constroem e que tens, e que são muitas vezes boss fights que tu tens de destruir e não sei o quê. Tu tens isso aqui, tu tens esses robôs gigantes que tens de destruir e não sei o quê, mas em termos de, ignorando essa parte mais sobrenatural, em termos de simulação militar, este jogo é excelente, pá, é mesmo muito porreiro, é mesmo muito fixe.
Diz-me uma coisa, tu chegaste a experimentar, eu por acaso não questionei o meu irmão na altura, sei que ele me falou, mas não cheguei a ver, vi depois só imagens. E claro, vês imagens e vês gameplays, não é a mesma coisa do que alguém a jogar e dar ali o ponto de vista. Joga em primeira pessoa, sei que ele tem. Chegaste a jogar, o que é que achaste?
Opa, ele tem. Se ele tiver, também não tenho, honestamente, não tenho grande interesse, que eu gosto muito do terceira pessoa.
Terceira pessoa,
mas só joguei em terceira pessoa. Opa, eu nem sequer sabia que ele tinha first person.
É, ele tem o first person e é uma das coisas que eu gosto muito nestes tipos de jogos. É o first person, porquê? Mesmo só pela parte do tiro, não é? Porque é mais fácil. Claro que aqui tu tens que apreciar o ambiente todo em si, mas jogos assim de jogos militares gosto mais de jogar com teclado e rato, porque é uma coisa descomunal. Pá, é quem me tira aquela mira do rato, tira-me tudo.
Sim.
Não estou a dizer que não gosto de jogar com o comando e em terceira pessoa, mas jogos militares em que seja preciso andar ao tiro, prefiro jogar sempre de rato. Eu sei que o meu irmão na altura, como jogou na PlayStation, como é normal, só tem o comando, não tinha teclado nem rato, isso é que ele me falou que tinha, só que ele diz que não gosta porque começa a enjoar em jogar em primeira pessoa por causa da viragem das câmaras e afins. É um gajo que enjoa muito, coitadinho do menino. E pronto, opa, e queria saber a tua
mas
opinião.
Não, pá, mas não, ou seja, pronto. Do que eu estou a ver aqui, isso é um mod para PC. Ou seja, tens de ter o jogo no PC e tens que modificar para jogares isso. Ou seja, não é oficial. O jogo oficial não tem first person à partida. Agora, o jogo fica em first person quando faz sentido. Imagina, tu estás com uma sniper e estás a atirar,
sim, claro,
tu estás a jogar
mira.
Em first person, entendes? Agora, é um jogo...
Sim, sim, sim.
Porque aquilo lá está, aquilo não é um jogo de tiros, é um jogo de espionagem,
um
de infiltração.
De espionagem.
Estás a perceber? Ou seja, tu tens... O teu boneco tem três posições, ele pode estar de pé, agachado ou deitado. Tu muitas das vezes andas a rastejar pelas ervas, a entrar em túneis, a entrar em... Entendes? Ou seja, é uma experiência que é feita para tu veres o Snake enquanto estás a controlar, sempre foi. Ou seja, a ideia do jogo não é ser um FPS de tiros. Se bem que tem uma grande componente de tiros, mas imagina, tu para jogares o jogo... Tu podes jogar, lá está, podes jogar o jogo, se quiseres jogar o jogo à Rambo e andares lá sempre aos tiros de toda a gente, agora não vais tirar grande partido disso, porque o grande gosto do Metal Gear Solid é tu seres um fantasma, é tu entrares num sítio e saíres, fazeres o teu trabalho e pá, o pessoal nem se apercebe que tu estás lá. É claro que em muitas das missões...
É tal e qual o jogo do Hitman.
Sim,
o Hitman é tal e qual a mesma coisa. Tu tens que fazer a missão o mais silencioso possível.
Sim,
não é?
Sim, é, o conceito é esse, exatamente. Portanto, tu basicamente é claro que a meio da missão aquilo pode dar a geneira e de repente entras num tiroteiro maluco, mas a ideia é aquilo ser perfeito. E eu vou dizer, muitas das vezes eu reiniciava missões só naquela de epá, fogo, eu quero mesmo, acho que consigo fazer isto sem ser catado e isso dá-te muito prazer, estás a perceber? Então os tiros que tu dás não é tiros como num jogo de FPS. Os tiros que tu dás são tiros cirúrgicos. É tipo, vou apagar aquele, apago aquele. É como eu te digo, tu tens... É um jogo em que traças planos de entrada, saída, rotas de fuga. Pá, andas a acartar corpos e a esconder. Aquilo é Hitman, Assassin's Creed. Pá, o Splinter Cell. É uma mistura destes jogos todos.
Toda a ideia, não é?
Sim. Pá, que foi... Aliás, ele foi o primeiro, não é? Supostamente o primeiro Stealth Game, que inspirou depois todos estes clássicos que eu estava aqui a falar.
Todos estes clássicos,
mas este,
claro.
Metal Gear Solid 5 pá, consegue levar isso a um metafasquia muito alta, pá. Metafasquia muito alta. E é o último jogo do Metal Gear, não vai haver mais, portanto, é o final. Portanto, as pessoas que quiserem jogar o jogo do Metal Gear Solid a sério, este é o último capítulo, digamos
este
assim.
Este é o jogo ideal.
Pá, quanto à história, que também é importante falar. Então vamos lá. O Phantom Pain...
Por acaso era uma das perguntas que te ia fazer, que era o enredo da história.
É muito bom. O Phantom Pain, basicamente, o nome vem do... tu sabes o que é que significa o Phantom Pain?
O Fantasma da Dor? Certo?
Não, vem de...
Não, Phantom não é nada.
Sim, é um bocadinho, é por aí, não estás errado, ou seja, é dor fantasma. Dor fantasma é um termo médico para quando, por exemplo, quando fazem a amputação de um membro, por exemplo, se cortam um braço ou uma mão ou o que quer que seja, tu tens uma coisa chamada dor fantasma, que é com pessoas que passaram por esse processo traumático, seja ele por necessidade ou por acidente, não é?
O que tirarem,
um ou por dois, pode ser, claro, por necessidade ou por acidente. Elas ficam com a sensação de que o membro está lá e sentem-se a mexer os dedos e tudo, apesar de não terem já essa mão. Uhum. E isso chama-se dor fantasma. Opa, e a dor fantasma foi identificada, como a malta deve imaginar, onde é que tens a maior parte das pessoas a ficarem sem membros e não sei o quê? Pá, nas guerras, não é? Principalmente na Primeira Guerra Mundial, claro, na Segunda, claro, Guerra Mundial. Então os retornados da guerra apresentavam muito esta condição. E pronto, isto tem tudo a ver com Metal Gear Solid, era um conceito que o Hideo Kojima já estava a explorar há muito tempo, daí o nome do jogo ser Phantom Pain. Até porque o Solid Snake, que
tem um braço de ferro.
Sim, ele perde o braço.
Depois também questionar.
Sim, ele perde o braço e, portanto, o braço é substituído por um robô, ou seja, por um braço robótico. Portanto, tu estás dentro do tema sempre. Pá, e a cena fixe da história deste jogo é que tu começas o jogo a acordar num hospital de um coma. Ok, de um coma de 9 anos. Portanto, basicamente o médico começa-te a dizer que estiveste em coma durante 9 anos.
Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me.
Tu só consegues mexer a cabeça, estás em first person. Ele começa a falar contigo, a dizer, pá, que conseguiram reconstruir a tua cara e fazerem as cenas todas e não sei o quê, que tinhas perdido o braço, etc, não sei o que mais. E abre-te um menu de criação de personagem como tu tens em qualquer jogo tipo de Sims, estás a ver, em que tu tens de escolher o teu nariz, a tua boca e não sei o quê. Epá, e eu fiquei, olha, que brutal e tal, e tive ali imenso tempo a montar o meu boneco, a fazer aquilo como eu queria e tal, e não sei o que mais. E o que acontece é que, de seguida, acontece ali um evento catastrófico, em que basicamente não conseguem avançar com a operação, e tu ficas com a cara que tinhas, que era a do Snake. Ok, e andas ali a fugir num hospital com um personagem que te está sempre a ajudar e a dizer, olha, vem por aqui, pá, este personagem está com a cara envolvida em ligaduras, tu não consegues ver a cara dele, mas era um tipo que estava deitado na cama ao teu lado e que te está a ajudar durante o jogo todo e te ajuda a fugir do hospital, até que começa o jogo em que tu vais e fazer as tuas missões e tens a Mother Base e vão-te buscar, etc. Portanto, há toda essa parte. Então, basicamente o que acontece no final do jogo é que tu descobres que tu não és o Snake. Ou seja, tu eras o melhor amigo do Snake, que eles fizeram a questão de mudar, fazer a cirurgia para a cara, de ficares igual ao Snake e toda essa parte.
Ou seja, para tu achares que ele era, sim, o Snake.
E tanto é que no final...
Para os jogadores acharem que, sim, ele era o Snake.
Pá, no final aparece o verdadeiro Snake de Mota. E isto é muito fixe, porquê? Porque eles chamaram na altura o Kiefer Sutherland para fazer a voz do Snake e toda a gente ficou super chateada, porque toda a gente sabe que a voz do Snake é o David Hayter, sempre foi, ok? E eles não desvendaram nada, que é, tu tens que jogar o jogo até o final para perceberes que o Kiefer Sutherland na realidade não está a roubar lugar a ninguém, porque a voz que ele está a dar é a voz, é normal que seja uma voz diferente, porque na realidade ele não é o Snake.
Não é o Snake.
Foi uma das coisas que nós falámos.
Um quebra-cabeças fixe, não é? Um quebra-cabeças fixe, que o pessoal acha que aí já mudaram o personagem, não é a mesma coisa, e nunca vão buscar o tipo. Será que mudaram o personagem?
Exatamente.
Será que o personagem não é o mesmo que foi?
Exatamente, exatamente. Pá, e eu lembro-me que nós na primeira temporada, quando tivemos cá a Nicole Concha como convidado, falámos disto e ela até mencionou essa parte. Portanto, é mesmo muito fixe. Porque na altura perguntei-lhe, então, mas o que é que achas do Kiefer Sutherland assumir o papel de Snake e tal? E ela disse, não,
o
David Hayter é e sempre será o Solid Snake. Eu, ok, tens razão e tal. Mas na altura também não queria estar a dar muito spoiler das coisas, porque o episódio era relativamente ao primeiro jogo e não a este. Pá, mas sim, estás a ver, a história tem todo um twist brutal. E depois tu lá no meio, tu conheces personagens riquíssimas. Todos os Metal Gear Solids têm personagens que te ficam na cabeça e que são tão incríveis e que têm tanta profundidade e que são tão curiosas que tu ficas a martelar naquilo. No Metal Gear Solid 3 tu tens um sniper que se chama The End, ok? E esse sniper é um boss. E ele é um sniper idoso, é um gajo com umas barbas brancas e o gajo é o sniper mais mortífero do mundo, é-te apresentado assim, é o gajo mais perigoso e tu tens uma boss fight com ele em que tu ficas preso numa selva com o gajo e tens de o derrotar. E tu podes derrotá-lo com a tua habilidade, ou seja, a esconderes-te muito bem e a encontrares pontos de vantagem e a matares o gajo, mas a cena fixe é que se tu deixares o jogo a correr, ok, e voltares lá passado umas horas, tu ganhas a luta automaticamente sem teres de fazer nada, porque o gajo morre de velhice.
Pô.
durante o combate. Aparece-te o gajo a morrer de velhice, pronto, ele passou tempo demais e o gajo morre sozinho. Portanto, o claro. Kojima tem estas personagens brutais. No Metal Gear Solid 5, tu conheces uma sniper que se chama Quiet, que é uma personagem que tem um grau de profundidade tão grande como o The End, por exemplo. Ok? E tu ficas. É uma personagem que te é revelada como hostil ao início, tu consegues mantê-la cativa na Mother Base enquanto a interrogas acerca de questões. É muito, muito, muito interessante. E tens, depois consegues levá-la com ela contigo em missões, como companhia, ok? Porque tu tens o cão, mas podes levar outros colegas contigo.
Pois, tu podes levar outras personagens,
sim,
não é?
São os buddy companions, não é? Tu escolhes e eles vão contigo.
Os buddy companions,
fazem
sim,
a missão
sim.
contigo.
O meu irmão por acaso só me falou do cão, já vi que há também o cavalo, que é o The Horse.
Pá, mas o cão a verdade é que o cão é o mais fixe. O cão é muito porreiro mesmo.
Não é por ser cão, não
é? É muito fixe. E depois até porque o nome da tua equipa são os Diamond Dogs. Que quem tiver com atenção à capa do Wolf Gamers, eu tenho o logotipo dos Diamond Dogs
na
minha farda, que é a farda do Snake, para quem não se tinha percebido, não é? Portanto, o Diamond Dogs é o nome do esquadrão, digamos assim, do Snake.
O Miguel não se tinha percebido. Miguel não se tinha apercebido, pronto, já sabe o que é
pronto,
que é.
Pronto, está explicado. E para outra malta que não tenha reparado, claro, nesse sim. detalhe. Portanto, o cão é de facto, pá, o que eu também gostei mais de jogar. Mas é como eu te digo, depois havia missões, e certas missões, em que de facto era benéfico para ti levares um certo tipo de amigos que tivessem um certo tipo de habilidades especiais, não é? A Quiet protege-te muito à distância, tu consegues, estás a fazer uma infiltração e consegues ordená-la para ir matando gajos que estão de cima, e ela faz tudo sozinha e esconde-se e encontra pontos de vantagem. Pá, o jogo vai ganhando um grau de complexidade cada vez maior, e tu estás ali a desfrutar a cada minuto. Depois tens as cutscenes, que como o Hideo Kojima gosta sempre de fazer, são cutscenes cinematográficas que às vezes encostam qualquer filme a um canto. Pá, há outra coisa muito fixe, que é depois o ambiente do mundo. O mundo tem um ciclo de dia e noite que é muito natural, é muito bem feito, ou seja, tu de repente estás a ver um pôr do sol, de repente fica noite, e é diferente jogares em estas condições. Mas para além da parte do dia e da noite, da luz, de haver luz ou de não haver luz, tu tens os efeitos climatéricos. Então, como aquilo é passado no Afeganistão e em Angola, Zaire, dentro dessas regiões geográficas,
então tens bastante calor,
tu tens de vez em...
tempestades de areia.
Sim, exatamente, ou seja, tu tens de vez em quando aquilo começa a chover, e a chover torrencialmente, e o que acontece é a chuva permite-te fazer mais barulho do que normal. Ou seja, normalmente tu, se fosses a correr, os tipos conseguem ouvir que tu estás a aproximar, mas se estiver a chover, tu consegues correr mais à vontade, não é que eles não ouçam, mas consegues correr mais à vontade, que eles vão ouvir menos o som dos teus passos por estar a bater a chuva no chão, ok? Um detalhe espetacular.
Ok, pô.
As tempestades de areia também são outra coisa que é. As tempestades de areia nestes sítios acontecem com muita frequência, no Dubai, etc. E portanto o que acontece é, tu às vezes estás a fazer uma... E isso é aleatório, portanto, as tempestades de areia acontecem de forma aleatória. Tu estás a fazer uma missão e de repente pode aparecer uma tempestade de areia. E o que acontece aí é, tu podes estar preparado para a tempestade de areia, ter
tens
equipamento para isso.
Tens de tomar algum cuidado com alguma coisa? É isso que eu te ia perguntar.
Sim,
tinhas de ter algum equipamento específico, se acontecia alguma coisa ao personagem?
E o que acontece aí é, tu consegues fazer com que a tempestade de areia, em vez de prejudicar, seja a tua aliada, porque de repente andas lá a limpar os tipos a torto e a direito, porque eles estão no meio da tempestade de areia. Estás a perceber?
É mesmo
espetacular. Portanto, repara na liberdade extrema que tu tens. E depois, a parte fixe é, no final de todas as missões, é sempre com uma fuga do helicóptero, ou seja, terminas a missão e tu a qualquer momento podes chamar um helicóptero para te ir buscar. Isto pode acontecer quando tu sais do sítio, não alertaste ninguém, está tudo calmo e tu estás mesmo, pá, patrão, que é, estou aqui a beber a minha Coca-Cola Zero e vou chamar o helicóptero e ele vai descer, vai-me apanhar, eu vou à minha vida. Mas às vezes, que já me aconteceu, pode acontecer no meio de uma missão que deu asneira, estás a ver, pá, tu estavas a, conseguiste apanhar a cena, mas estavas a fugir e fizeste asneira e de repente aquilo começou tudo a arder e é tiros por todo lado e tu conseguiste matar metade dos gajos, estás assim no topo de uma torre inclinada e chamas o helicóptero. O helicóptero aparece assim à última e tu saltas para o gajo e tipo o gajo começa a fugir no meio do tiroteiro e tu aí podes assumir as armas do helicóptero e começar aos tiros aos gajos do helicóptero enquanto ele foge.
É espetacular,
meu. É tipo das melhores sensações de sempre, é tu acabares uma missão no jogo.
Pensei que quando chamasse o helicóptero que desaparecias logo. Era como o balão que prendes no tornozelo do gajo. Tu chamavas o helicóptero, saltavas para o helicóptero e depois desaparecias,
tipo,
já não tinhas controle.
Imagina, às vezes, se estiveres a fazer missões de resgate, tu tens de ter muito cuidado, porque imagina, as condições do helicóptero são muito diferentes, porque se fores só tu, o helicóptero lá está, pode-te apanhar até no meio de um tiroteiro, dependendo sempre de... Pá, se aquilo estiver muito agressivo, o helicóptero diz que não se consegue aproximar e que nem vai tentar e que tens que acalmar as coisas. Mas tu podes estar num nível de tiroteiro que até te permita que o helicóptero faça a extração, estás a ver? E tu aí entras no helicóptero e como
claro,
eu disse,
sim,
tu
sim.
consegues assumir as armas do helicóptero e dás uns tiros e ainda matas uns tipos antes de vires embora. Mas, por exemplo, se estiveres a fazer uma missão de resgate... É muito importante que nada disto aconteça, porque a missão de resgate tem um requisito, que é o helicóptero tem de aterrar com segurança, que é para tu poderes pôr o corpo dentro do helicóptero e depois entrares tu, ou seja, gasta muito mais tempo, tem que haver uma preparação diferente, estás a perceber? Lá está, ou seja, cada missão é diferente e obriga-te a teres um equipamento diferente, a teres cuidados diferentes, a abordares as coisas de forma diferente. Estás a perceber?
Pois claro, isso tem que ser,
neste,
não?
E neste aspecto os binóculos ganham um patamar muito especial, mas os binóculos é aquele equipamento que tens de levar sempre contigo, porque eles marcam-te os inimigos automaticamente, percebes? E os targets, aquilo que tens de fazer nas missões, portanto, a primeira coisa que tu fazes sempre, ou que tu queres fazer sempre, é ganhar um ponto de vantagem do sítio onde tu vais agir, e marcares tudo, que é para saberes onde é que a malta está, onde é que o objetivo está, percebes? Tu, traçares a tua estratégia,
olha, muito bom.
Toda essa parte, pronto.
Sim, sendo assim o jogo, pá, fica sensacional.
Sim,
não?
Tens também o clássico das caixas, que há sempre em todos os Metal Gear Solid, que é tu podes andar com uma caixa de cartão e metes-te dentro da caixa de cartão. Exatamente,
caixa.
Para os tipos não te verem. e depois das partes mais fixes do jogo, eu devo dizer que é o Walkman. Que é, tu tens um Walkman mesmo contigo, da Sony, e tu tens espalhado pelo mundo, tens espalhado cassetes com músicas icónicas, ok? E tu, ao apanhares essas cassetes, tu consegues pôr música a dar enquanto estás a fazer uma missão.
Olha, muito bom. Então, muito bom. Ou seja, tu consegues estar a fazer a missão e ouvir música.
Sim, e uma das músicas é das músicas é o Take On Me. Opa, e é a coisa mais incrível de sempre, é estares a fazer uma missão e a chinares gajos e a andares a rastejar e a esconder-te e a fazeres coisas de missão impossível enquanto estás a ouvir o Take On Me. É a coisa mais deliciosa de sempre, pá, deliciosa de sempre.
É uma coisa muito fixe, muito porreiro. Mas essas cassetes que tu apanhas faz parte do... daqueles objetos escondidos que tens de procurar no jogo?
Sim, é uma coisa que está escondida, são tipo
easter egg,
exatamente.
Assim?
Tens muitas que estão em missões, esta do Take On Me apanhei numa missão, mas às vezes podes estar simplesmente a explorar o mundo aberto e está lá uma cassete perdida.
De encontrar.
E tu apanhas, pá, eu não apanhei metade sequer das cassetes que devem existir no jogo.
Que devem existir. Claro. Mas isso também já é o André Leitão a jogar, não é? Porque o André Leitão faz as missões principais e depois o restinho para andar lá à procura e tal, já não tem paciência.
Não, isso não é verdade. Não é verdade. O André...
Não é verdade.
O que é que acontece? Eu faço as missões principais e faço todas as secundárias que eu... Normalmente eu faço as missões todas secundárias e gosto imenso de me perder no mundo. Agora o que acontece é isto, e eu já disse isto em vários episódios, o jogo tem que justificar isso, que é, por exemplo,
claro,
o Red Dead
claro.
Redemption 2, porque é que eu tenho o Red Dead Redemption 2, eu acho que é o segundo ou o terceiro jogo mais jogado na minha PlayStation. Estive a ver isso ontem, por acaso, com o meu cunhado. Porque é que é dos jogos mais jogados? Porque Red Dead Redemption 2, tu estás a fazer uma missão e aquilo, de repente, acontece uma coisa num sítio qualquer e tu vais lá. E faz essa coisa que te leva para outra coisa.
Uhum.
Epá, e eu alinho nisso. E aquilo dá-me vontade de ir jogar todas as missões secundárias. O Legend of Zelda é igual. Porquê que eu tenho 120 horas no Legend of Zelda? 120 horas não é, 120 horas não é de quem só joga missões principais. Agora, se metes um jogo que é fraco, obviamente, é como eu já te disse no episódio de Need for Speed Payback e noutros episódios, que é quando eu sinto que o jogo não está a respeitar o meu tempo e que as coisas não valem a pena, opa, eu não as faço, eu jogo por diversão, não é? Portanto, se aquilo não me está a divertir,
claro,
eu não
sim,
vou jogar.
É o que tem que ser, não?
Agora, eu faço tudo. E no Metal Gear Solid, eu fiz tudo. As missões todas. Secundárias, fora, etc. Agora, o que nós estamos a falar não são missões. Estamos a falar de coisinhas de bónus. E isso eu não faço. Por exemplo, claro, no Last of Us, procura, tu tens bandas desenhadas espalhadas pelo mundo e tens, são os colecionáveis, não é? E tens que apanhar as bandas desenhadas
colecionáveis,
todas.
Colecionáveis, exatamente.
Epá, eu não faço isso, entendes? Ou seja, eu não faço... Não faço os 100%, não me interessa fazer isso, é uma coisa que nunca me puxou, pá, não me dá vantagem nenhuma do jogo, não me diverte porque tenho que andar a ver, pá, ou andar perdido no jogo, a ver vídeos no YouTube onde é que os colecionáveis estão para os andar a apanhar. Agora, não sou um gajo que só faz missões principais, isso não. Gosto.
Ah, estou a falar na parte dos colecionáveis.
Ah, isso não, opá, não.
Dos colecionáveis
não.
É isso que já tinhas falado assim, que não andavas atrás
não,
deles.
Não, colecionáveis não, não. Opá, agora, isto aqui é giro porque são colecionáveis que tu de facto consegues usar, não é? No Last of Us, por exemplo, as cenas que tu apanhas, as bandas desenhadas, são colecionáveis puros, tu estás a colecionar. Tu aqui, tu apanhas as cassetes e depois consegues pô-las a tocar. Pá, e pronto, olha, estou aqui a ver a lista de músicas, tens o Take On Me do Zaha, tens Billy Idol, tens The Cure, tens o Final Countdown dos Europe, eu tinha esta, pá, que era incrível, estás ali, de repente aquilo fica tipo Guardiões da Galáxia, estás a ver, que aquilo está a dar a asneira, e tu vais ao Walkman e metes a dar It's the Final Countdown. Começas aos tiros, aos gastos, é exatamente isso, meu. É mesmo muito fixe. E tens, pá, isto, tens muitas cassetes mesmo. Estou aqui a ver a lista. Tens Joy Division, Kim Wilde.
Tens muito artista, muita cassete para apanhar.
Muito, fora. muito. Pá, é muito fixe mesmo. Pá, só que lá está, isto não... Lá está, não era o que tu estavas a dizer, a mim colecionáveis, isso não me puxa nada, estar a fazer o 100% e a apanhar estas coisas no jogo.
Claro, porque também é assim, lá está a história, o que interessa sempre é a história, a gente vai se cruzando com estes itens ao longo do jogo, pronto, vai achando engraçado, vai pondo as músicas, E como tu disseste, e bem, fica porreiro para quem está a jogar e depois colocar uma música em que quando tu ouvires vai-te dar aquela nostalgia do tipo, e quando estava a ouvir esta música estava a bater em gajos, estava a mandar gajos de balão para si, estava a recrutar gajos de balão.
Yeah, e às vezes...
O que é muito bom, mano. Que é
sim,
muito bom.
E às vezes ajuda-te a descontrair, estás a ver? Que é, imagina, tu estás... Porque é que ele chega a um ponto em que tu te sentes mesmo bom? Que é do género, ok, deem-me lá o sítio que eu tenho que fazer, o alvo, e eu já sei, vou de lá chegar, tenho o meu meio de método de fazer as coisas e vou limpar aquilo. Então chega um ponto em que tu estás tão bom, que é mesmo fixe porque tu fazes a tua estratégia e dizes assim, pronto, agora vou pôr aqui uma musiquinha, metes a musiquinha no Walkman e de repente entras lá dentro e começas tal, 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 e aquilo é a sensação mais incrível do mundo, meu. É a sensação mais incrível do mundo. E depois os fatos dele, não sei se tu pesquisaste, os fatos do Snake são muito porreiros também, eles são diferentes porque te dão vantagens diferentes, mas tu até consegues andar com ele de smoking se quiseres.
Sim, vi alguns, não vi todos porque tem várias combinações de fatos, vi alguns daqueles que o pessoal tinha feito, e mesmo que o do meu irmão, tinha feito um que eu estava a tentar e ver qual era o fato que ele me tinha mostrado, porque foi ele que o criou.
Pá, eu por acaso não sabia, sabia que estava para criar fatos, mas pode ser, porque lá está, eu também, aqui eu basicamente via os fatos que eu recebia novos e mudava, mas é provável que...
E mudavas e fazias, não criaste nenhum fato
não,
teu.
Nem sequer sabia que dava para criar, honestamente não fazia ideia. Mas tens fatos espetaculares, meu. Tu tens fatos...
Não, tens.
Tens fatos
sim.
De armamento com... Pá, tens fotos em que ficas tipo um robô, ninja cyborg. Tens um fato que te mete com a skin do Solid Snake, do primeiro Metal Gear Solid da PlayStation 1. E fica mesmo com os gráficos da PlayStation 1, estás a ver?
Fogo! Yeah, ficas todo quadrado.
Ficas todo quadrado, meu. Tens o fato de smoking, que também é muito fixe, porque pá, é tipo James Bond, estás a ver? Tipo 007. Epá, é.
O 007.
Sim. E depois.
E tens um dourado, não é? Tens o Naked Gold.
Sim.
Que andas todo dourado.
E depois também consegues, sim, alterar o cavalo, também consegues pôr, pôr o cavalo com fatos especiais. Opa, o jogo é espetacular. É um jogo que eu recomendo imenso. Pá, agora já em jeito de terminarmos o episódio, é um jogo que eu não consigo recomendar o suficiente. Pá, é um jogo que a única coisa que eu vejo que poderá ser difícil para o pessoal de entrar é o que existe em todos os jogos do Hideo Kojima, que é as cutscenes. As cutscenes são longas, a história é confusa, a história é aquilo é japonês, portanto é uma história confusa, mirabolante, tem coisas super estranhas, epá, e tu começas logo por levar muito com isso, e tem muitas cutscenes o jogo. Só para teres uma ideia, sempre começas uma missão, tens uma cutscene em que parece que tá a começar um filme. Aparecem-te os créditos outra vez a dizer criado por Hideo Kojima, aparecem-te os nomes dos atores. Em cada missão é como se estivesse a começar a ver um filme, estás a perceber? Porque ele tem muito este lado cinematográfico. Muito bem, claro. Pá, eu gosto muito, é muito fixe, mas não é uma coisa normal para quem queira, para quem esteja habituado a jogar jogos mais. Jogos normais, não é? Portanto, a pessoa acaba,
sim,
sempre
mais,
a estranhar.
Sim, mas com jogos mais correntes ali, tens de estar sempre a ver a história, não é? E estás a ver o filme.
Sim, ou seja...
Tens que ver o filme em,
pá,
si.
E há muita malta que não jogou o Dead Stranding porque sentiu que estava a ver uma série, pá, e de facto aquilo tens cutscenes bem longas e ficas sem jogar durante muito tempo. O Metal Gear Solid não é tanto assim, mas tem muito dessa parte, ou seja, acho que é a única coisa que se calhar às vezes pode se tornar uma barreira para alguns jogadores. Epá, mas acreditem, malta, que ainda que eu goste disso tudo, mesmo para quem não goste, por trás disso há um grande jogo à vossa espera, e um grande, grande, majestoso jogo, um jogo que sem dúvida está no meu top 10 de melhores jogos de sempre da minha vida. Portanto, não consigo recomendar mais o Metal Gear Solid 5 The Definitive Edition. É a melhor forma de vocês jogarem. É Definitive Edition. Se tiverem PlayStation, isto custa-vos 19€ a preço normal. Portanto, em promoção, vocês arranjam isto para uns 9€ ou uma coisa assim. Que para este jogo é dado, é oferecido. É
dado,
absurdo. Vocês terem
a qualidade que estamos a dar aqui do jogo,
exatamente. Pá, e não só. É um preço absurdo, como vocês na realidade estão a comprar os dois jogos, porque na Definitive Edition vocês têm o Ground Zeroes e têm o Phantom Pain, para além de todos os DLCs que estão incorporados, que depois lá na caixa aparece-vos a dizer tudo aquilo que o jogo tem, e que traz diferente das versões normais. Portanto, pá, super recomendado. É isso que eu tenho a dizer acerca deste jogo.
E olha, ao bocado quero corrigir da situação do coisa do fato, e o fato não foi ele que criou nada, que o fato existe mesmo, que é o Raiden.
Ah, pronto, o Raiden.
Que é um fato, tens uma máscara de vidro.
Sim, e isso é o personagem do Metal Gear Solid 2, julgo eu. Ou seja, tu no Metal Gear Solid 2 tu andas jogas com o Snake e com o Raiden.
Pá, este jogo está, o fato está espetacular.
Sim,
fato.
Sim. Lá está, é uma coisa mais. É uma coisa.
Tipo um Power Ranger, um robô.
Sim,
pá.
Sim, é do género.
Tens uma armadura, toda em ferro.
Sim, mas se pesquisares.
Tens aquelas.
Se pesquisares Raiden Metal Gear Solid 2, vai-te aparecer o personagem que desse fato, não é? Que esse fato é inspirado. E foi um personagem muito divisivo, porque o Metal Gear Solid 2 o pessoal estava à espera de jogar com o Snake, e o que acontece a eles, tu jogas mais tempo com o Raiden do que com o Snake, e o Hideo Kojima chateou muita gente com essa decisão, e foi uma espécie de Last of Us Part 2 antes de Last of Us Part 2 acontecer, que teve o mesmo hate, acabou por ter o mesmo hate também. Portanto, é super, super
muito
esquisito.
Bem.
Mas pronto.
É o que é, claro.
Gil, posto é isto, vamos ao nosso bug cerebral, então.
What does he have a cerebral bug?
This one has a cerebral bug.
Warning, cerebral bug incoming.
Portanto, bug cerebral desta semana está para quê? Está para uma coisa insólita que aconteceu com a Vorten. Que foi o quê? A Vorten pôs autocolantes com a suástica nazi à venda no marketplace. Estava difícil. No marketplace. Pá, é claro que ninguém gosta, mas que até fica bonito. Ponto. É o meu ponto de vista. Ou seja, eram autocolantes para colar nos comandos e na PlayStation 4. Ainda não havia para a PlayStation 5, era só para a PlayStation 4. Com a cruz suástica. Pá, ele abortam, veio logo ali. Quando colocou isto, diz que teve só durante algumas horas no ar, quando se aperceberam que retiraram, porque não era a Borten que estava a vender. Ou seja, a Borten agora, como querem ter de forma online, querem vender tudo e mais alguma coisa, qualquer pessoa consegue pôr à venda algum artigo através do site da Borten, devido ao marketplace. E o que é que foi lá parar? Foi lá parar isto, foi lá parar estes autocolantes. Pá, acho, do meu ponto de vista, eu sei que fica mal andar com a cruz suástica e tal, mas faz parte da história, mano, temos que aceitar.
Pá, sim, não, e atenção, pá, a malta que às vezes pode achar que isto é uma notícia que pode ser um bocadinho mais para o clickbait, na realidade isto é do Polígrafo, ok, porque foi uma notícia que saiu,
sim.
E o pessoal, pronto, como é óbvio, achava que era mais uma coisa clickbait, etc, e o Polígrafo fez um artigo a confirmar que isto é verdade. Isto é verdade, portanto isto aconteceu mesmo e estiveram à venda autocolantes para a PS4 para transformarem a vossa PS4 numa coisa aterradora e que odeia certos tipos de etnias e que gosta de...
Epá, avaliação um Polígrafo SIC verdadeiro, é o que eu tenho a dizer, mas diz no...
Foi verdadeiro, o final foi verdadeiro.
Pronto, pá, aconteceu. Pronto, paciência. Foi o nosso bug cerebral desta semana. Espero que tenham gostado do episódio. André, ficou mais alguma coisa por dizer acerca do episódio de Metal Gear Solid?
Pá, não, tá tudo dito. Não posso recomendar mais o jogo do qual que já está. Epá, e joguem isso que vale mesmo a pena. É um jogo fantástico.
Pronto, categoria. Já agora, relembra aí os nossos seguidores e os nossos ouvintes como é que podem fazer para estarem sempre a par da atualidade do nosso podcast. Que é para não perderem nenhuma informação.
Malta, o melhor sítio para nos ouvirem é no Spotify, ok? É gratuito, vocês não pagam nada e conseguem ter interação connosco porque conseguem deixar perguntas e respostas na própria aplicação. Ainda assim, se vocês não quiserem ouvir-nos através do Spotify, não se preocupem, nós estamos em todos os outros lugares. Nós estamos no YouTube, estamos no Apple Podcasts, estamos no Anchor, estamos em todo lado que vocês acharem ou gostarem de nos ouvir, e voltamos a dizer que se não estiverem, mandes uma mensagem para nós conseguirmos disponibilizar o nosso podcast na vossa plataforma. Até agora não tivemos razões de queixa, significa que a malta que nos quer ouvir está a conseguir fazê-lo através do sítio habitual, até mesmo do Google Podcasts, que estou-me a lembrar agora que também é a plataforma talvez se calhar a mais usada dentro do Android a seguir ao Spotify. Mas no Spotify nós estamos a criar ali uma segmento de perguntas e respostas nos episódios que está a ser engraçado, estamos a ter feedback da vossa parte, e pronto, é mais giro que vocês estão a ouvir o episódio e de repente podem dar ali uma nota ao Rui Parreira ou podem responder o que é que acharam do episódio. Se for um top 5, vocês conseguem dizer o que é que o vosso top 5, conseguem deixar lá, e aquilo fica mesmo gravado no episódio do Spotify, portanto estejam à vontade também para interagir dessa forma. Se preferirem, podem mandar um e-mail para oldgamerspt@gmail.com com uma mensagem vossa, ou se quiserem mandar um áudio também podem fazer, a gente faz questão de passar no programa. Portanto, estamos disponíveis de várias formas, ou através do Twitter, portanto estejam à vontade, interajam connosco, que é isso que nós pretendemos e que gostamos e que queremos, né, João?
É isto. E mais não digo, não se pode acrescentar mais nada, porque foi tudo dito ao pormenor. Portanto, pessoal, não se esqueçam, subscribe, seguir, follow, para estarem a par das nossas atualidades. Portanto, Está feito mais um episódio, malta. Espero que tenham gostado e fiquem sempre a par da atualidade. Um abraço, fiquem bem.
Grande abraço, malta. Até para a semana.